Marilice, bom dia.
Bom dia.
Tu participas de duas exposições no Margs, a individual entre o acervo e o estúdio e também como curadora da exposição no estúdio. Como estão organizadas cada uma dessas exposições?
Bom, a exposição entre o acervo e o estúdio é uma exposição que eu já havia feito um projeto para o Museu de Arte do Rio Grande do Sul para fazer um diálogo com o acervo, com algumas peças, então, que eu faria uma seleção do meu interesse pessoal para fazer uma composição, são pequenas instalações em diálogo com o meu trabalho e os trabalhos do acervo. Então, tem João Fari, o Arthur Timóteo da Costa, e Motini e Guinhar, né? E tem uma escultura também de Fernando Corona, que também originou uma outra instalação. Depois, isso é na sala Pedro Weingarten, era uma sala pequena. Ao lado tem outra sala, são duas salas que eu escolhi para isso, tem a sala Ângelo Guido. E eu pedi ao Margs, ao diretor Paulo Amaral, se havia possibilidade do meu grupo de pesquisa, que é o Estúdio B, é um grupo composto por 23 jovens artistas, para também realizarem uma amostra de resultados de tudo o que se fez, né, ou uma parcela do que se fez de pesquisa o ano passado. E como havia vaga, então essa sala foi nos concedida, e até porque se mandou um portfólio de qualidade, tudo, porque os trabalhos são muito bons, foi aceito o projeto. E o que, que eu quis fazer? Para que houvesse uma conexão entre uma sala e outra, eu peguei a sala Ângelo Guido e nós fizemos nesta sala o tema o ateliês, tá? Então, por isso que se chama o estúdio. O estúdio como uma... no estúdio, no caso dos alunos, né? No estúdio, mas que ultrapassa só... ultrapassa o ateliê, porque é no estúdio no sentido de lugar do estudo, do pensamento, do lugar de reflexão. O ateliê também, o tema do ateliê na pintura, é um tema caro, né? Então, a história da pintura, a representação do ateliê, ele é o lugar do métier, da manufatura, mas ele também é o lugar do pensamento, ele é uma alegoria ao lugar de pensamento do artista. Então, este tema, para mim, é muito caro dentro do meu processo e também foi uma forma de fazer um link com o trabalho dos alunos, porque na sala Fari, o que nós vamos ver é a pesquisa pessoal, singular de cada um, que nada tem a ver com o meu trabalho, né? Que são caminhos, 23 caminhos bem distintos um do outro. Isso que é o bacana de ver, assim, né? De que ninguém segue um estilo só ou está preso às mesmas questões. Não, são 23 questões diferentes que estão sendo ali colocadas, o que é uma característica da pintura contemporânea. Então, nós temos ali desde a figuração até a abstração, né? Com vários tipos de procedimentos. E esta salinha do ateliê, ela é uma conexão, porque foi um projeto feito o seguinte. Eu peguei uma foto do meu ateliê e dei para os alunos, para que eles fizessem uma interpretação dessa imagem. Então, na minha cabeça, seriam 23 interpretações, 23 imagens produzidas diversas, que selecionariam detalhes ou não. Eles teriam liberdade para fazer alguma coisa sobre essa imagem. E eles, por sua vez, cada um deles me deu a imagem do seu espaço de trabalho para que eu fizesse uma pintura. E nós somaríamos isso numa grande parede, são pinturas pequenininhas, uma grande parede com 40 e poucos trabalhos, compondo o que a gente chama de gabinete de colecionador. Ao lado dessas pinturas, então, eu selecionei 3 trabalhos do acervo que tem esta temática também da pintura de ateliê. Então, lá nós temos o Petrucci, um quadro de Petrucci, outro de Pedro Weingartner e outro de João Fário, que também representaram o ateliê. E se chegarem... Quem for visitar a exposição vai ver que mesmo estes artistas do século passado, do século XX, né, quase esses são nascidos, a maioria deles são nascidos no final do século XIX, outros no início do século XX, vão ver que as questões não diferem, que os elementos são parecidos, que o modo de abordar o ateliê também é semelhante, mas mudam os procedimentos. Né? A gente vai encontrar algumas formas, alguns enquadramentos parecidos, mas os procedimentos, o modo de pintar varia conforme o tempo. Né? Então, esta salinha cria uma conexão entre a minha outra sala, que é a Pedro Weingartner, e a João Fário.
Falando sobre a pintura, que é uma das mais tradicionais expressões das artes visuais, uh-huh. e está presente nessas duas exposições como destaque. Uh-huh. Qual a sua avaliação dessa técnica no momento contemporâneo?
Bom, a gente... todo o século XX, vamos dizer, dos anos 50, dos anos 60 para agora, muito tem se ouvido no meio da arte, né? Então, dentro dos discursos da arte, da história da arte, se fala muito na morte da pintura. Essa frase sobre a morte da pintura, ela, se a gente pegar grosso modo, pensa, a pintura morreu, não vai se pintar mais. Não, não é isso. Quando se fala na morte da pintura, estamos nos referindo a determinados discursos da história da arte. Primeiro, em 1839, por exemplo, quando se tem o advento da fotografia, quando o Daguerre anuncia a aparição, né, da fotografia, o surgimento, a possibilidade de fixação da imagem, há um pintor que se chama Paul Delaroche, francês, que diz, a partir de hoje a pintura está morta. Mas o que ele queria dizer naquela época é que a função de documentação, de mímese da pintura estava encerrada. E é nesse momento que os pintores, no século XIX, começam a se perguntar sobre a função da pintura, e é nesse momento que nós vamos ver surgir procedimentos, tá, que vão dar origem à pintura moderna, que é a pintura falando dela mesma. O que importa é a pincelada, é a mancha, é a planaridade do suporte. Então, nós vamos ter, depois, no início do século, todas as manifestações, como de Matisse, Picasso e outros, né, vamos ver o surgimento forte de uma arte que o assunto é ela mesma. Tá? Isso a grosso modo explicando. Esse foi um momento. Depois dos anos 50, porque nos anos 50 nós vamos ter o abstracionismo americano fortemente representado por Pollock e, ao mesmo tempo, fortemente representado pelos discursos de Clement Greenberg, que é o primeiro crítico vamos dizer, o defensor da Escola de Nova York, que vai determinar alguns dogmas do que seja a verdade da pintura. Bom, o que acontece após a Segunda Guerra, né, e após o abstracionismo americano, as reações ao abstracionismo americano e aos discursos modernos e a aparição de novos modos de atuar na arte, então nós vamos ter a arte conceitual, o minimal em seguida, a body art, a land art e tantas outras manifestações depois dos anos 50 que vão colocar a arte em crise. O que vai acontecer é que vão colocar a pintura em crise. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que essas novas manifestações, o que vão fazer com a pintura é tirar a sua hegemonia dela e da escultura. Existem outras formas de arte que não se reduzirão apenas a pintura e escultura. Elas não serão mais as soberanas, elas serão mais uma manifestação, né? Então, este momento, novamente anunciado por outros escritores, por outros críticos, em textos que são clássicos da história da arte, que a pintura morreu. Mas a pintura morreu nesse seu novo papel, né, ou como categoria. O que morreu nesse momento são essas divisões de categorias. Porque a partir dos anos 60, 70, as artes vão se tornar muito híbridas. e não puras como no modernismo. Então, esta ideia de morte da pintura, sempre falada, anunciada, sempre é, como que eu vou te dizer, na instância dos discursos sobre arte. Mas ela continua aí, muito bem, obrigada. Nós temos pintores internacionais sensacionais que estão reinventando sempre a pintura e nacionais também. E existe uma nova geração, uma geração nascida nos anos 90, por exemplo, 80 e 90, no Brasil, pintores figurativos excelentes em São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. São Paulo, a USP tem produzido pintores muito, muito interessantes, né? E a gente vê esse interesse novamente no Instituto de Artes, que durante um bom tempo a pintura não estava muito, sabe, sendo desenvolvida. E agora a gente vê uma busca incrível pela pintura. Então, no caso da pintura não estar, assim, vamos dizer, em alta, às vezes acontece nos espaços de exposição, mas a gente também tem que estar alerta que isso também é uma condição muito, às vezes, local e regional, né? Porque se a gente for ver na Europa, nós temos grandes exposições de pintura o tempo todo. E se a gente vai ao Rio de Janeiro e São Paulo, da mesma forma, assim como Minas também tem muita produção. Minas Gerais tem uma produção lindíssima, tanto em pintura quanto em gravura. Tem um outro olhar sobre a manufatura, né? E tem alguns pontos do Brasil que são um pouco mais de uma linha mais conceitual. Então, aí sim, tem uma certa disputa, vamos dizer, em alguns momentos, né? Mas a pintura vai muito bem, obrigada. Haja vista o que a gente vai poder ver no Marx, com a riqueza de procedimentos, né? E manifestações ali. Eu acho que é um bom momento para as pessoas que estiveram lá na abertura, principalmente os pintores, colegas, né, amigos, eles ficaram muito emocionados em ver a nova geração, assim. Então, isso já valeu, né?
Então, fica o convite para os ouvintes. Nós conversamos com Marilice Corona, professora da URGS e artista, falando sobre as exposições entre o Acervo e o Estúdio e no Estúdio, que podem ser visitadas no Marges, aqui em Porto Alegre. Marilice, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, agradeço a atenção de todos e mais uma vez a Rádio da Universidade, que sempre dá espaço para os eventos que a gente produz. Muito obrigada.